Olá, hoje a gente vai falar de um volume, assim, gigantesco de informações que as empresas mandam para o governo. É a escrituração contábil digital, a ECD.
Exato. Mas o foco aqui, é interessante notar, não são nem as transações individuais, sabe? Aquela coisinha do dia a dia.
Não, né? A gente está olhando para algo mais.
Agregado. Isso. Os dados agregados da ECD, que, lembrando, faz parte do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. São informações mais consolidadas, um resumo do que as empresas enviam. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando em material do Alexandre Alcântara, lá do alcântara.pro.br, e também do livro Manual de Auditoria Contábil Tributária. A ideia é entender o que são esses dados agregados, quem pode ver e por que viraram assim uma ferramenta tão estratégica para o fisco. Vamos lá.
Vamos. Bom, esses dados agregados, pensa assim, são consolidações mensais, saldos das contas, sabe? E as demonstrações financeiras, tipo balanço, DRE, tudo gerado meio que automaticamente lá no SPED. Ah, ok. E é importante, como diz a norma lá, a IN 2003 e 2021, não estamos falando de cada lançamento do livro diário. Não é o detalhe do detalhe, é uma visão mais panorâmica mesmo.
Entendi essa visão mais macro. Mas aí tem um ponto, né? Cada empresa tem seu jeito de organizar as contas, o plano de contas dela, que é o registro I-050 lá na ECD. Como é que o fisco lida com essa variedade toda para comparar ou cruzar com dados fiscais, sei lá, da FD e ICMS-IPI? Não fica uma confusão?
Nossa, era um desafio enorme, sim. Imagina tentar comparar planos de contas totalmente diferentes.
Impossível!
Pois é.
Aí a solução que a Receita Federal encontrou foi criar o Plano de Contas Referencial. É o registro I-051.
Ah, o referencial.
Isso. E as empresas têm que fazer um mapeamento. É um depara, basicamente. Você pega sua conta interna e diz qual é a conta correspondente nesse plano padrão da Receita.
Tipo um tradutor universal de contas. Isso é que permite, então, comparar maçãs com maçãs, mesmo que uma empresa chame de caixa filial A e outra de disponível unidade B.
Exatamente essa ideia. Padroniza a informação contábil. Aí sim, dá para fazer análises comparativas entre empresas, setores e cruzar com os dados fiscais de forma mais eficiente.
Certo. E essa padronização ajuda a entender quem acessa isso, né? Quem são os usuários do SPED que podem ver esses dados?
Bom, a lista está lá no Decreto 6.022 de 2007. É a própria Receita Federal, claro, os fiscos estaduais e municipais, se tiverem convênio, e outros órgãos públicos reguladores também podem ter acesso.
E como funciona esse acesso? É tudo ou nada?
Não, tem duas modalidades. A integral, que é baixar o arquivo completo da ECD, mas essa só rola se já tiver um procedimento fiscal instaurado, uma fiscalização formal contra a empresa.
Ok, precisa de um motivo forte.
Isso. Mas tem a outra forma. A modalidade parcial.
Que é dos dados agregados, imagino.
Exatamente. Essa permite consultar ou pegar uma cópia só desses dados agregados, já padronizados pelo plano referencial. E aqui está o pulo do gato. Para ter acesso a esses dados agregados, não precisa ter uma fiscalização específica rolando contra aquela empresa. Opa, espera aí.
Sim.
Isso é bem significativo. Quer dizer que o fisco pode dar uma olhada geral, analisar tendências num setor inteiro ou num grupo de empresas por região, sei lá, sem precisar justificar uma ação individual antes.
Correto. Eles podem pedir esses dados em lote, usam o sistema ReceitaNet BX e filtram por atividade econômica, por região, pelo contador, grupo econômico, para montar bases de dados e fazer análises mais estratégicas, sabe?
Entendi. Claro, existe um controle, né? Não é aberto. O acesso fica registrado por 6 anos e a empresa titular pode consultar quem andou olhando os dados dela.
Menos mal. E qual o objetivo principal disso? Para que usar esses dados em lote?
O uso número um é planejar a fiscalização. É fazer essas macroanálises para identificar de forma mais inteligente quais empresas têm maior probabilidade de ter alguma inconsistência contábil. Isso antes de começar uma auditoria profunda que custa tempo e recurso.
E que tipo de bandeira vermelha esses dados agregados podem levantar?
Vários tipos. Por exemplo, analisar volumes.
uma conta que, de repente, tem uma movimentação muito fora do padrão para o setor ou para a atividade da empresa.
Tipo, uma lojinha de bairro movimentando milhões no caixa?
Exatamente. Ou saldos que não fazem sentido, sabe? O clássico caixa credor negativo. Ou calcular indicadores financeiros e índices contábeis e comparar com a média do setor para ver quem está muito destoante.
Ah, comparar com os pares. Isso. E, claro, um cruzamento fundamental. Bater a receita que está lá na ECD com a receita declarada em outras obrigações, como a IFDCMSPI, ou com o volume de notas fiscais emitidas e recebidas. Então, uma empresa pode acabar sendo selecionada por um erro óbvio, mas simplesmente por estar estatisticamente muito diferente do seu setor.
Mesmo que internamente a contabilidade pareça fazer sentido para ela.
Pode acontecer, sim. Essa análise comparativa é poderosa. E a tendência, claro, é automatizar cada vez mais essas verificações. Já existem aplicativos tipo o Contágio Light da Receita que ajudam a fazer essas correlações, a achar padrões.
Faz sentido, a tecnologia ajudando a direcionar o foco.
Exato. A ideia é usar os recursos de auditoria de forma mais eficiente e direto onde o sistema aponta maior risco. Perfeito. Então, para a gente amarrar aqui, a combinação desses dados agregados da ECD, que são padronizados pelo plano de contas referencial, deu para o fisco uma ferramenta bem forte para fazer uma espécie de triagem, né? Para direcionar as auditorias mais profundas para onde parece ter mais fumaça sem precisar olhar cada lançamento de todo mundo logo de cara.
Essa é a lógica central, sim. Uma análise preliminar baseada em dados consolidados e padronizados.
Fico pensando aqui, com essa capacidade toda de analisar dados em larga escala, comparando setores, regiões, que outras coisas poderiam surgir disso, além da questão fiscal, sabe? Será que não dá para ver tendências econômicas escondidas ou talvez pontos fracos de certos setores conforme essas análises ficam mais sofisticadas?
É uma boa pergunta. Será que essa visão agregada, talvez até usada de forma anônima, poderia gerar insights que vão muito além de só verificar se o imposto está certo? Fica aí a reflexão.